Gente, uma salva de palmas, Fabiano Barcelos.
Vai beber água, meu irmão. Vamos lá. Alguém tá cansado aí?
Não.
Alguém quer desistir aí?
Não.
Eu falo mais alto. Gente, vamos falar agora do pilar que para mim é... Sem ele, dificilmente você vai conseguir os outros três. Se você não acreditar em você, cara, e dá para treinar isso? Dá. Dá para melhorar isso? Dá. Tem técnica para isso, tem estudos para isso, mas de nada adianta se você não tiver vontade de... E já dizia o próprio Jim Rohn, transformação dói. Transformação dói. Principalmente quando a transformação é dentro de você. Os maiores fantasmas estão dentro da gente, os maiores traumas estão dentro da gente, as maiores dificuldades quem cria são o seu cérebro, e a coisa se torna mais prazerosa e fácil quando o seu cérebro permite que isso aconteça. Para vocês entenderem um pouco mais, o cérebro ele é um órgão humano da maior complexidade. A residência em neurologia é a mais demorada de todos, porque ele é muito complexo. O cara que vai fazer neurocirurgia, ele tem 6 anos de faculdade, mais 6 anos de especialidade. Só para vocês compararem, a cardiologia são 2 anos de especialidade. Então é muita complexidade no cérebro para poder entender um pouco. Você pode conversar com psicólogos que tem aqui. A complexidade da cabeça humana, da mente humana, e a capacidade da mente humana de criar coisas positivas e negativas é absurda e desconhecida. Ninguém nunca vai saber tudo sobre a complexidade do cérebro humano. Você não usa nem próximo de 50% da tua capacidade, do que você pode usar. Dito isso, muitas coisas influenciam nas nossas crenças e nos nossos pensamentos. Pessoas se destroem e se constroem pela única força do pensamento. Já tem estudos que comprovam de que o cérebro é capaz de destruir ou construir outro ser humano. A palavra que você emite, que chega ao ouvido de um outro ser humano, ela é emitida pelo seu cérebro. A criatividade e tudo que você pensa, cria, sonha, vem do seu cérebro. Transformações e profissionais vivem de trabalhar o seu cérebro. Religiões sobrevivem em trabalhar o seu cérebro. Coach vivem de persuadir o seu cérebro. Toda transformação está entre as suas duas orelhas. Tudo. Então, sobre isso um pouco a gente vai começar a falar sobre a crença em si, falando de cérebro. O cérebro é dividido em 2 hemisférios. O esquerdo e direito, proeminentemente o esquerdo ele é um hemisfério mais racional. O direito ele é mais emocional / intuitivo. Isso anatomicamente falando, funcionalmente falando. Tem pessoas que têm o cérebro esquerdo mais desenvolvido do que o direito. Tem pessoas que têm o lado direito mais desenvolvido do que o esquerdo. Independente disso, a principal área de ativação, ele vem da racionalidade à esquerda e do sentimento emocional intuitivo à direita. Por que eu falei sobre isso? Porque a crença propriamente dita em qualquer coisa, ela é proeminentemente muito maior vinculada ao teu cérebro direito. Você não aumenta a tua crença com a racionalidade. Você acredita que sim, mas não. O que te prende muito mais no ambiente ou num projeto ou no desenvolvimento de alguma coisa é a crença que você tem emocionalmente, sentimentalmente ou intuitivamente com aquilo. A tua escolha por uma carreira, ela é totalmente intuitiva ou emocional. Por quê? Porque você não sabe absolutamente racionalmente sobre aquele negócio. Você começa a fazer medicina sem saber o que é medicina. A minha decisão de botar medicina paralela a uma arte de rede, ela não foi nem um pouco racional. Nem um pouco. Porque se você botar no papel 2 mais 2 é igual a 4, qual é o louco que larga ou que se aventura numa carreira tendo a medicina como principal fonte de renda? Principalmente onde essa carreira se trata com vendas. O maior preconceito do ser humano. Não é algo racional. Por que eu falo que é emocional ou sentimental? A morte do meu amigo que mostrou uma coisa, sentimento. A minha vivência de dormir em maca, sentimento. A falta de tempo que eu teria com os meus filhos e com a minha esposa, sentimento. O racional seria: você é médico, tapinha nas costas, doutor pra cá, orgulho do seu pai, você ganha bem. 2 mais 2 é igual a 4. Não faz sentido. Só que ficar debaixo da mesa em tiroteio, não ver seu primeiro engatinhar o andar do seu filho, não estar junto com a sua esposa, não estar nas festinhas, não estar nas reuniões de pais, não estar nas outras sonografias, isso é sentimento. A crença que existe dentro de vocês, para o bem ou para o mal, ela é cérebro direito. E muitas das vezes você não acredita em você por traumas passados. Não sou psicólogo nem psiquiatra, não vou trabalhar isso. Por algum ambiente ao qual você frequente, alguns ensinamentos deturpados, uma criação não tão legal que você teve, a gente sabe que isso existe, comparação da sua vida com uma outra pessoa. Então são várias vertentes que fazem com que o teu cérebro funcione num viés negativo. Viés de negatividade é: a gente tem mais tendência, eu, que acredito muito em mim, e você que não acredita tanto em você, nós dois temos a tendência de valorizar ou de supervalorizar coisas negativas na nossa vida. É assim, tanto que você lembra exatamente onde você estava quando as torres gêmeas foram atingidas. Sim ou não?
Sim.
O negativo marca. Não tem jeito. O ser humano é assim. O viés de negatividade, ele é muito forte dentro da gente. Marca o acontecimento. Então, qualquer trauma que você tenha, aquele não que você tomou, ou aquele tapa na orelha que você tomou do seu pai quando você tinha 5 anos, ou aquele não atravessado na pessoa que você mais acreditava que ia entrar no projeto, te gerou um trauma ao qual produziu um viés de negatividade no teu cérebro, trabalhando a parte hemisfério direito dele, que gerou uma emoção ruim, ao qual você não quer viver mais aquela emoção. Pessoas que desistem do nosso negócio, ou de qualquer negócio, dificilmente eles se relacionam com você fora daqui. Quando você cria uma amizade muito grande e que ela está no marketing de rede com você, nesse negócio com você, quando ela desiste do marketing de rede, a tua amizade acaba. É muito difícil você manter. Por quê? Porque ela prefere a pessoa quando ela está traumatizada ou o viés negativo enfatiza na vida dela, o que vai para a vida dela? Eu quero me livrar daquela dor. Então ela passa a não te seguir mais, para de te seguir, para de querer saber sobre isso, gera um trauma, não frequenta mais esse ambiente, provavelmente ela não frequenta mais a sua casa. Aí você fala: nossa, mas que radicalismo. Não, porque ela quer literalmente apagar aquilo. As pessoas que me deram não para o projeto, elas pararam de me seguir. Elas não gostam de falar sobre o meu sucesso. Vários casos de colegas médicos meus que pararam de me seguir e que no grupo lá de amigos médicos que eu não estou mais, mas me contam, não aplaudem nada, não falam nada. Preferem perceber que eu não existo mais naquela comunidade. Eu não frequento mais o ambiente de nenhum colega meu médico. Apaga qualquer coisa que dê um sentimento de dor. A gente apaga, a gente elimina. É muito louco, assim. Mesmo quem não gosta de futebol, sabe que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha na Copa de 2014. E aquilo, mesmo você que não gosta de futebol, foi um trauma. É o viés de negatividade. Então hoje a gente vai trabalhar. Eu botei aqui o treinamento que eu faço em relação ao meu livro, treinamento para fora da Junesse, tá? Mas eu mudei completamente algumas coisas para a gente poder falar sobre esse tema específico. Então, a gente vai trabalhar a parte cerebral emocional, intuitiva. É aqui que reside a tua crença em você ou não. Tá? E vai trazer algumas coisas bacana, inclusive algumas práticas aqui, para a gente poder exercer da melhor maneira possível isso. A coragem que eu falo, ela tem a ver com sentimento, tá? Eu sei que todo mundo vai parar de prestar atenção em mim e vai ler o que está escrito, então espera. Eu conheço vocês. Oi? Depois pergunta, pode ser? Anota para mim. Vou abrir, juro que eu abro para pergunta, prometo. Coragem, ela vem... Alguém sabe a definição de coragem? Coragem vem do coração. Talvez por isso eu tenha me apaixonado pela palavra. Coragem, ela vem do coração. Coragem é um sentimento. Tá? Coragem, ela mexe muito com a sua crença. Coragem é algo ao qual racionalmente você evitaria fazer. Você precisa de coragem para superar o apenas racional. Exemplo, é racional se amarrar numa corda e pular do bungee jump?
Não.
É racional isso? Por que, que as pessoas fazem? E fazem de novo. Não é um sentimento? Quem curte isso? Levanta a mão. Me fala do sentimento. É o quê? Adrenalina? Como é que é? Adrenalina? Endorfina? Superação, liberdade. Tem gente que fala muito em liberdade. Legal. Isso é racional? Não, é sentimento. Coragem, ele vem do coração. É necessário, muitas das vezes no bungee jump, é necessário que alguém te empurre. Você não vai sozinho. Tem gente que é assim. O cara amarra a corda, fala que vai, mas pede para alguém empurrar. Não é muito louco isso? Coragem, normalmente ele vem, e por isso que eu uso isso no meu livro, coragem ele normalmente vem de alguém que tem a opção de não fazer, mas opta por fazer. Porque quem não tem opção, tô ferrado, tô quebrado, mas eu vou fazer qualquer coisa. Isso não é coragem. Isso é mais racional do que emocional. Por quê? É questão de sobrevivência. Pô, você tá vendendo biscoito Globo na praia? Claro, eu não tenho comida pro meu filho. Vou fazer o que tiver que fazer, eu estou catando comida no lixo. Isso é coragem? Não. Isso é sobrevivência. Coragem é quando você tem opção de não fazer. Por isso que não é racional. Por isso que, por exemplo, todos vocês aqui têm opção de não fazer marketing de rede. Você pode falar assim, não, é minha última chance. Mentira. Mentira. Você pode correr atrás de um emprego. Renova teu currículo e vai atrás do mercado. Todos vocês teriam a opção de não fazer. Não é questão de sobrevivência. Ninguém está com uma arma na tua cabeça falando assim, ou você faz ou você morre. Então, de uma maneira ou de outra, você está indo contra uma sociedade no Brasil que não é empreendedora, você está indo contra os números, você está indo contra uma maioria, e isso te torna corajoso. E para você justificar o porquê que você faz isso lá fora, dificilmente você vai conseguir com 2 mais 2 é igual a 4. Você vai ter que exercer o teu lado direito do teu cérebro. Sentimento, emoção, visão, intuição, querer ficar mais próximo do teu filho, querer viver. Dá para você explicar para a galera lá de fora qual é o sentimento de estar entre essas pessoas aqui? Não dá. Então a coragem, do latim, né? Capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, tenho medo de altura, mas eu quero sentir essa adrenalina e vou me tacar, apesar do medo, do temor e da intimidação. Porque tem outras pessoas que viram para ele e falam assim, você tá louca, você tá cá no bug jump? Você é louca? Tem ou não tem? Asa Delta, bug jump, enfim. Tem gente que vira para você e fala assim, marketing rede? Tem ou não tem? Então tem pessoas que vão tentar te intimidar em relação a isso. Deve-se notar que coragem não significa ausência do medo, e sim ação apesar dele. Então tem gente que tem medo de tomar não, como já vieram aqui. Tem gente que tem medo de apresentar o projeto, medo do approach, medo. A coragem ela vai além disso. Você tem medo? Sim, mas você tem um propósito. Apesar do medo, você continua. Por isso que a coragem é necessária. O contrário de coragem é tido como covardia. E a gente entra numa coisa mais radical, a gente consegue continuar. Minha definição, tá? A minha definição disso tudo é, a primeira coisa, dizer não ao que você não quer. Vamos começar a trabalhar o eu. Então, a primeira coisa para você mudar a tua cabeça em forma de hemisfério direito e aumentando a tua crença, porque está relacionado, primeira coisa que você tem que entender, você pode até anotar, tá? E depois fazer esse trabalho em casa. Ou melhor, faz agora, pega um papel e uma caneta. Pega um papel e uma caneta. Quem não quiser fazer, não precisa, tá? Só recomendo. E eu tô de olho. Tô brincando. Mas eu tô de olho. Anota três coisas aí no papel da tua vida particular que você não quer nunca mais viver. Três coisas. Não quero nunca mais viver isso. Três coisas. Talvez você não saiba o que você quer, mas você sabe exatamente o que você não quer. Três coisas. Quem terminar pode ir. Quem terminar e quiser ler, pode levantar a mão. Quem não quiser também não tem problema. Quer ler? Que bom, cara. Obrigado por poder compartilhar. Normalmente a galera fica meio, né?
Eu não quero mais viver escassez, falta de tempo para os meus filhos e fazer algo apenas por dinheiro.
Salva de pau para ela. Muito bom. Você sabe exatamente o que você não quer. Eu te conheço assim, eu sei que você sabe, né? Mas é, tem pessoas que não sabem o que querem. Você fala assim, qual o seu propósito? A pessoa fica, pensou mais 2 segundos no propósito, não tem noção do que quer da vida. Mas a gente tem certeza que a gente não quer. A primeira coisa que eu percebi na minha vida era o que eu não queria. Eu tinha certeza que eu não queria mais ficar na UPA da Cidade de Deus. Eu tinha certeza que eu não queria mais ir para debaixo da mesa por causa do tiroteio. Eu tinha certeza que eu não queria mais aquele plantão na minha vida. Como eu ia fazer aquilo? Sei lá. Mas aquilo eu não queria mais para mim. Eu não queria ficar dormindo em maca longe da minha família. Eu tinha certeza que isso eu não queria. Depois de você anotar 3 coisas que você não quer, dizer sim ao que você quer. 3 coisas que você quer. O que você quer? Seja um pouco mais específico do que ficar milionário. O que você quer? Trabalhem o lado direito do cérebro. Para com essa coisa de 100% racionalidade. Trabalha com o emocional. O que você quer? Quanto mais específico você sabe o que você quer, melhor. Quem quiser ler depois, me avise. Foi?
Eu quero muito dinheiro, dar uma vida extraordinária para os meus filhos e estar como diamante no palco da Tinés.
Uma coisa vai levando a outra. Quando você subir no palco como diamante, você vai estar dando uma vida extraordinária para o teu filho e vai ter muito dinheiro. Sem dúvida. Terceiro ponto. Sentir a decisão. Como eu falei, é um sentimento. O que é sentir a decisão? Quando você está num ambiente como esse e você percebe que essa aula que o Basile deu hoje para vocês fez sentido para você, não sentido racional, mas emocional, você não precisa subir na cadeira e falar que você vai virar diamante. Você sente isso. Dentro de um evento em São Paulo, para quem sabe da minha história, eu não subi na cadeira e berrei para 300 pessoas que eu ia mudar o jogo. Eu senti. Então a tua decisão não é racional. A tua decisão é um sentimento. Faz sentido para você. O teu coração acelera de uma maneira que você olha para o lado e fala assim, bicho, o que está acontecendo aqui? Talvez a trave e o estalo faça barulho no teu ouvido. Sentir essa decisão. Sinta o que você desenhou como objetivo de vida. Sinta isso. Ir ao encontro do que você quer. Ir ao encontro do que você quer. Talvez você não saiba qual é a ferramenta que vai levar você a ganhar muito dinheiro. O ir ao encontro do que você quer é você começar, e aí puxa até o último tópico aqui que está bem envolvido, é você começar um movimento de procura. O que é começar um movimento de procura? Se você estiver parado, eu tenho um problema, e você ficar parado sobre aquele problema, o que vai acontecer com aquele problema? Ele vai sumir? Nunca vai sumir. Então quando você tem um problema, inicie-se o processo de resolver aquele problema. Como? Se movimentando. O que é se movimentar? Se o teu problema hoje é preciso aposentar minha carreira com uma nova oportunidade, mas o que você quer? O que você precisa? Que ferramenta é essa? Não tenho a menor ideia. O que eu faço? Começa a procurar. Começa a falar com pessoas que você não está acostumado a falar. Começa a frequentar ambientes que você não está acostumado a frequentar. Começa a fazer perguntas que você não está acostumado a perguntar. Começa a conhecer, ler sobre histórias ao qual você não está acostumado a ler. Saia do teu ambientezinho aumente o teu espaço ao qual você frequente, vai para a feira de franquia, fala com pessoas de outra carreira, vai botar na internet vídeos sobre outros negócios, vai conversar com pessoas em loco sobre outros negócios. Sai dessa sala que de honesto não faça sentido para você, entre em outra sala. Se mídias sociais não fizer sentido para você, entre em outra sala. Se startup não fizer sentido para você, entra na nossa sala. Pode ser, sei lá, agropecuária, mas você está em movimento. Você só vai saber sobre alguma coisa se você procurar por alguma coisa. E, para mim, o mais importante de tudo, o ambiente e as pessoas que cercam aquele ambiente. Qual é o tipo? Porque, como eu falei no início, tá? O cérebro de um ser humano, verbalizando algumas coisas, pode destruir outro ser humano. Principalmente se aquele ser humano não estiver preparado para se defender. Tem gente que fala que palavras são armas. Tem gente que fala que palavras são armas mais perigosas do que faca, do que revólver. E eu acho que isso é muito verdade. Só que a palavra é arma quando o cérebro de uma pessoa maldosa, intuitivamente ou com vontade de, ela encontra uma pessoa que ela não está protegida. Normalmente isso acontece com quem não acredita em si, com quem está próximo a uma depressão ou com quem está próximo a uma não capacidade de poder se defender em relação àquelas palavras. Então, quando alguma pessoa que está no teu ambiente fala você não é capaz e você está mal consigo mesmo, isso pode te destruir. E você acredita que tem ser humano que faz isso de propósito? Você acredita que tem ser humano que você acha que te ama e na verdade faz isso de propósito? Às vezes pai, mãe, marido, mulher. Então assim, é muito mais fácil quando a gente tenta fazer você aprender a se proteger, aumentando a tua crença com o que você tem ou em você, do que tentar consertar pessoas que têm índole diferente. Tentar consertar pessoas que têm índole diferente é papel de psiquiatra, psicólogo, coach, enfim, não é meu estudo. A crença aumentada em si, o bloqueio, o te ensinar a se defender, para mim ele está mais ao meu alcance. Eu não controlo quem está lá fora, mas eu posso te preparar para o que tem lá fora. É diferente. Como é que a gente prepara para o que tem lá fora? Te dando muita informação, bagagem, informação sobre o que a gente tem aqui dentro. Qualquer pessoa lá fora que tente minar o que tem aqui dentro, você está preparado para responder, para contra-argumentar, para defender essa tribo. Quando a gente fala em relação aos diamantes, que a gente, às vezes a gente quer educar, falar, criar trilha, proteger vocês em relação a qualquer coisa, é defendendo a nossa ferramenta, é defendendo a nossa profissão, cara. Quando a gente cria coisas para defender nossa profissão e você se alimenta dessa informação, que tem gente aqui que não lê, que não vê vídeo, é difícil. Mas quando a gente cria algo para você se alimentar desse algo, o Eu Black da vida, por exemplo, a gente está tentando trazer informação para você se proteger das pessoas lá fora. E não é só marketing de rede não, tá? De tudo. As pessoas lá fora estão, algumas delas estão preparadas para te destruir em qualquer área. Vai disputar o mesmo cargo numa empresa com uma outra pessoa de índole ruim. Ela não pensa duas vezes em cima de pisar em você. E ela pode muitas vezes destruir você só com palavras. Por isso que a gente quer proteger vocês, aumentar a tua crença. E aumentar a tua crença é emocional. É muito fácil se proteger. Se vem um maluco lá fora e vira assim, eu vira, olha só, 2 mais 2 é igual a 5, tá? Aí você fala, você vai rir. Por quê? Não, é 4. O cara pode ser um papa. Mas você vai rir. Porque 2 mais 2 é igual a 4. O racional não te abala. O emocional te destrói. Então, por isso que é uma ferramenta muito importante para você dar certo em qualquer área da tua vida. Crença em si. Crença no que você tem. Crença no que você é. E a gente vai trabalhando isso, tá? Estar com pessoas corretas traz o que para você? O que traz quando você está com pessoas corretas aqui? Quando você vira, qualquer um de vocês pega o microfone e fala assim, o que foi o hot seat? Ai, gente, isso. Quando a gente passa o microfone para outra pessoa, ela está fazendo o que com você? Te colocando para cima, te dando solução ao invés de trazer um novo problema para você. Você está num ambiente onde as pessoas querem o seu bem, onde a estima está elevada. A gente vai praticar um pouquinho daqui a pouco em relação a isso, tá? Mudança. Dentro da mudança, 30% ela vem com a coragem, 30% ela vem com a atitude, 30% ela vem com conhecimento e 10% vem com outros que não vale a pena a gente citar aqui, tá? São vários outros que somam 10%. A coragem de 30%, por quê? Você pode ser um cara muito corajoso. Vamos usar sempre o exemplo do bungee jump, porque fica muito claro para todo mundo. Você pode ser um cara muito corajoso. Eu sou muito corajoso, vou pular de bungee jump. Vou pular de bungee jump, eu sou muito corajoso. Aí você lá bota a cordinha e... não tem atitude. O que que adianta? Você vai pular sem atitude? Sem atitude não vai. Ou, vou pular de bungee jump, eu tenho atitude. Eu tenho coragem, só que eu não tenho conhecimento. Amarrei errado o treco. O que que vai acontecer? Acabou. Conhecimento é importante?
Sim.
Atitude, conhecimento e falta de coragem também não adianta nada. Né? Quem é essa pessoa? Atitude, o cara que sobe na cadeira e berra, você já bate! Ah! Tem atitude, não tem? Sim, pá, tá berrando e tal, tá em cima da cadeira, beleza? Conhecimento, tá lendo o black pra caramba. E a coragem? Pô, tomei um não. Deu medo, travou. 30%, 30%, 30%. Os outros 10 somam pessoas, ambiente, você tá, familiares, enfim, julgamentos, uma série de coisas, tá? Eu gosto muito dessa passagem aqui. A palavra coragem ela é muito interessante. Ela vem da raiz latina, né? Cor, que significa coração, portanto, ser corajoso significa viver com o coração. E os outros, somente os outros, vivem com a cabeça. Então, normalmente, quem te critica, ele vive com a cabeça, ele é racional. Ou quem você não consegue fazer com que promova um evento como esse, é um cara mais racional, tá? Eles são receosos, eles criam em torno deles uma segurança baseada na lógica. Com medo, fecham todas as janelas e portas, com teologia, conceitos, palavras, teorias. Normalmente, são pessoas muito inteligentes. Os caras muito racionais são pessoas muito inteligentes, né? E que acabam te levando junto. E do lado de dentro dessas portas e janelas, eles se escondem. O caminho do coração é o caminho da coragem. É viver na insegurança, é viver no amor. E confiar é enfrentar o desconhecido. Deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Coragem é seguir trilhas perigosas. A vida é perigosa. E só os covardes podem evitar o perigo. Mas aí, já estão mortos. A pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o desconhecido. O perigo está presente, mas ela assume o risco. O coração está sempre pronto para enfrentar risco. O coração é um jogador, a cabeça é um homem de negócios. Ela sempre calcula e ela é astuta. O coração nunca calcula nada, mas ele vive. Vive o que os outros jamais viverão. Vive o que os outros jamais viverão. Isso é osmo, né? Não é meu esse texto não, é roubado. Mas eu acho um texto lindo e que me faz muito bem ler e reler, porque eu adoro essa última frase. Eles jamais viverão o que vocês estão prestes a viver. Os críticos, os racionais, as pessoas que te julgam, ou as pessoas que tentam te apequenar, eles jamais vão viver o que você vai viver. E você sabe qual é o problema? Quando você não está protegido acreditando muito em si, você acaba não vivendo também. As pessoas fazem com que não deixam você viver o que tem que ser vivido. Desenvolva o hábito de acreditar mais em si. 4. Essa é recente, as mídias, tá? Não tinha. As mídias entraram, por isso que eu botei em cinza. Mas 4 principais pilares do acreditar em si. O que que atormenta? Quais são os pilares que têm que ser desenvolvidos e que influenciam diretamente na tua crença em si? O mais importante de todos, a sua mente. Traumas, vivências, o que você pensa, a maneira como você pensa, o teu lado direito do cérebro. É um pilar que te influencia muito. O ambiente que você está. Eu vou dar vários exemplos em relação ao ambiente. Por exemplo, alguém aqui já fez blitz de convite? Normalmente vocês fazem blitz de convite no mesmo lugar? Ou você varia? No mesmo lugar, mais ou menos? Varia? Legal. Você sabia que o ambiente onde você faz convite influencia direto ou indiretamente o que você está fazendo? Influencia no teu convite? um ambiente que talvez não te deixe muito feliz. Teve uma vez que a gente fez blitz na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem estava lá nessa época? Pouquinha gente, né? Era um ambiente bacana e propício para convite, racionalmente falando? Não. Barulho, né? Pessoas que a gente não conhece, lugar nada confortável. Mas foi a melhor blitz que a gente já fez em todos os tempos. Por quê? As pessoas estavam felizes. O ambiente era feliz, bonito, diferente, positivo. O ambiente em que você faz qualquer coisa, ele influencia diretamente ou não na tua mente, no teu resultado. Então, se você está fazendo muito convite e não está dando certo, muda de lugar. Olha que louco isso. Procura outro lugar para você convidar. Vai para um ambiente onde você gosta. Vocês têm um cantinho da casa ou próximo à tua casa que você curte? Sim. Quem gosta de praia aqui? Quem gosta mais de mato? No Rio de Janeiro é bom porque tem os dois, né? Você concorda que você pode dar uma fugidinha para convidar no mato ou na praia? Você sabia que você pode fazer blitz sozinho? Ou chamar uma pessoa para sentar no quiosque da praia e convidar? Você sabia? Você que gosta de praia, já tentou? Já tentou sentar na beira do mar, ouvindo o mar e fazer convite? Eu curto muito botar o pé na... Eu não sou o cara de sentar na farofa e pegar sol. Não sou. Eu gosto de ir lá, joga futebol e vai embora. Vai lá, dá uma corridinha na praia, vai embora. Eu sou esse cara. Vou lá, dar um mergulho e vou embora. Já morei de frente pra praia e era isso. Eu ia lá, puto, me reenergizar e voltava. Não tem coisa mais prazerosa pra mim, tá? Do que ir na beira da praia, botar o pezinho pra água bater e ficar contemplando o horizonte. Eu amo a paisagem do mar. Qualquer pessoa aí fora que fale mal do Rio de Janeiro, eu viro um cascavel. Pode falar o que for, mas só eu posso falar mal da minha cidade, você não. Eu amo o Rio de Janeiro, com todos os problemas que ele tem. Por quê? Porque a diversidade, a natureza, a paisagem, algo que eu contemplo muito. Só tem aqui. Só tem aqui. Já fui para a Suíça, é lindo. Já fui para Bora Bora, a Polinésia Francesa. É lindo. Mas só o Rio tem o que o Rio tem. Então eu posso ir no meio do mato, subir uma pedra da Gávea e ficar ouvindo passarinho, vendo uma paisagem deslumbrante, ou eu posso ir na orla, na beira da praia, sozinho, botar o pé no mar e ficar olhando o horizonte mais lindo do planeta. Eu posso ver um pôr do sol absurdo na Pedra da Gávea, eu posso ver um nascer do sol absurdo na Orla do Recreio. Tem tudo no Rio de Janeiro. E assim, a 2, 3 quilômetros de mim. É uma cidade foda. Então você pode escolher qualquer canto que te ajude e faça o teu convite. Tem gente que não liga para a natureza ou para a paisagem. Tem gente que liga mais, sei lá, é mais sensitivo em relação aos ouvidos. Todo o nosso despertar de sentimentos, ele vem 2, 5 sentidos. Tem gente que é no paladar, a comidinha que você come que lembra a tua avó. E lembra a casinha da tua avó lá, faz o convite comendo a comidinha que te lembra a tua avó. Música, quem se liga em música? Eu sou apaixonado. Eu tenho um gosto meio esquisito pra música, eu gosto da música dos anos 60 e 70. Eu curto ouvir Elvis Presley, Beatles. Meu maior cara mais foda pra mim na música não é a Anitta, é Frank Sinatra. Desculpa, gente, eu sou assim. Eu gosto de Frank Sinatra. Eu gosto da música da época do meu pai. Pra mim, Elvis e Frank Sinatra vai lançar um vídeo. Enfim, tô viajando já. Filme do Elvis vai lançar. Já vou. Cara, eu gosto de quando eu tô sozinho no carro, e sozinho porque minha esposa odeia, botar Frank Sinatra e ficar cantando que nem um retardado mental. Tá? Me faz bem. Me faz bem. Antes de vir pra Open, quando eu tô sozinho, eu boto música alta, My Way, e venho cantando. Rodrigo sabe. Eu curto. Isso me faz bem. E não tô nem aí se pra você não faz bem ou não faz sentido. Se você gosta de joga de ladinho, né? Joga de ladinho. Esse inferno, esse veneno musical. Ou acorda Pedrinho dos infernos. Mas eu estabeleço o ambiente e seres humanos propício para minha crença aumentar. Eu estabeleço. Quem conhece Tony Robbins? Antes de entrar no palco, ele fica pulando naquele pula-pula lá. Para ele, isso aumenta a energia dele. Para mim, é música. Para mim, é estar cercado com pessoas positivas. Não tem coisa mais incrível do que sentar numa reunião em mesa com diamante. Você vai viver isso um dia. Eu não quero que a reunião acabe. É muito louco. É muito alto o nível. Eu curto. Eu saio de uma reunião como essa, principalmente quando eu estou aí aprendendo, eu saio muito, muito, acreditando muito em mim, na minha capacidade no negócio. E aí fora, o que acontece? Você fica um mês sem estar conectado com isso aqui. O que acontece? Ó. E aí, conforme você vai acabando o teu combustível, qualquer pessoa aí fora que chegue próximo de você com maldade ou mais intenções, e cada vez que você está aí fora, você está menos protegido, ela consegue te agredir. E o pior de tudo é quando você permite que alguém possa te agredir. Isso é o pior de tudo, cara. É quando você não está bloqueado para não ser agredido por aquela pessoa. Segura o vídeo já, já. Senão eu também não consigo concluir. Faz sentido essa viagem que eu estou tendo?
Sim.
Não dá para a gente falar de crença em si, né, se a gente não der uma viajada em relação à nossa mente. E aí, como é que eu resolvo? Você está filosofando aí, como é que eu resolvo isso? Trabalhe a sua mente. Como trabalha a sua mente? Psicólogos? Livros? Eu indico livros e vídeos, sempre. Mas trabalha a sua mente principalmente, a sua mente principalmente é trabalhada em ambientes e pessoas. Por que que grandes líderes viram para você e falam assim, esteja sempre conectado? Você nunca tem que sair daqui, cara. Nunca. Se essa ferramenta faz sentido para você, você nunca tem que sair daqui. E não importa quem esteja falando aqui, não importa qual seja o tema que estejam falando aqui, se foi criado um encontro entre nós, a gente tem que estar aqui. Quem gosta de futebol? Quantas vezes vocês já viram o técnico do time de vocês pedindo para a torcida ir para o campo? Já viram várias vezes isso? Já viram isso? Por quê? Se os jogadores são os mesmos, se eles jogam com torcida ou sem torcida? O que a torcida cria num ambiente? Atmosfera? Positiva ou negativa? Quando a torcida empurra, vamos falar do Flamengo aqui, eu sou fluminense. Mas eu sou fã do que acontece com a torcida do Flamengo. Sim, você me desculpa, meu irmão é flamenguista, meu pai é flamenguista, mas não existe nada parecido com o Maracanã lotado com o Flamengo lotando aquela parada, assim. É muito bizarro. É muito bizarro. É, não, não leva pro time, gente. Tá bom, Vasco em São Januário. Tá? Foda-se o time. Porra. Não, tô falando do Flamengo porque sim, eu bato o pau. Grêmio no Olímpico. Ou antigo Olímpico, Inter no Beira Rio, não interessa o time. O que pega é o conceito. Você que é de outro time, mexe com você. Mexe com você. E você me desculpe, eu sou tricolor roxo, cara. Mas é bonito pra caramba, cara. Mexe com as pessoas. Com o time do Flamengo mexe positivamente, com os outros times mexe negativamente. Ou todo mundo, eu prefiro jogar no Maracanã lotado do que... Na boa, você é de outro time, você prefere jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado ou vazio? Porra, aqui não vai ninguém naquela merda. Aquela torcida é foda, velho. Apanha pro Fluminense toda hora, mas é bom. Ah! Cutucadinha. Né, cutucadinha, achei que... Então, como é que você trabalha a tua mente? Você cria um ambiente propício. Por que que a gente fala, traz teu convidado pra cá? Apresenta o plano lá fora e traz ele pra cá. Pra quê? Lá tá o quê? O racional. Aqui tá o quê? O emocional. Aonde é que aumenta a crença? É lá ou aqui? Aqui. Aqui ele vê o número de pessoas, a atmosfera, as pessoas felizes. A gente pega e reconhece, abraça. Botamos o pin da Andréia na semana passada, de pessoas se emocionando, pessoas querendo estar no lugar dela. Você sabe qual foi o maior momento da minha vida no marketing de rede? O que mais aumentou a minha crença? Que foi mais do que o pin de diamante que eu recebi? Eu já falei isso uma vez aqui, vou repetir. Eu era esmeralda. Você fala, nossa, o momento que você mais aumentou a tua crença, tu era esmeralda? É. Onde eu percebi que isso aqui era minha casa, eu já era esmeralda. Em Florianópolis. Eu fui para Florianópolis fazer uma reunião. Despretensioso. Me convidaram, pagaram minha ida, eu fui. Tinham quase 1000 pessoas no salão lá em Floripa. Beto Carvalho era o principal VIP, que ele já era diamante. Eu era o segundo como esmeralda e tinha a Diana como rubi lá também. E eu entrei naquele evento. E eu fechei o evento, porque o Beto tinha que sair mais rápido. Consequentemente, eu fechei o evento e eu fiquei lá. O Beto teve que ir embora. Quando eu desci do palco em Floripa, acabou minha palestra, desci no palco em Floripa, eu vi, pela primeira vez na minha vida, uma fila de mais de 200 pessoas entrando em fila para falar comigo. A Duda estava comigo nesse evento, que ela foi de de ouvinte. E ela ficou 2 horas sentada esperando acabar a fila, tirando foto, abraçando, pessoas chorando. E por que eu quero dizer isso? Ali eu percebi o impacto e a dimensão que o nosso negócio tem na vida das pessoas. Eu peguei o microfone e falei assim: agora, por favor, todo mundo em fila. Não. As pessoas fizeram fila porque quiseram. O impacto do nosso negócio. Ninguém veio falar comigo porque eu sou médico. Ninguém veio falar comigo porque eu tenho 1,87 de altura, porque eu uso óculos. Não foi por isso. As pessoas vieram falar comigo porque o que eu falei fez sentido na vida delas. É racional? Não. É emocional. Voltando para o futebol, quando seu time faz gol, quem aqui já abraçou pessoa que nunca viu na vida? No estádio de futebol? Isso é racional? É emocional. O que aumenta a tua crença em relação ao seu time ou ao seu negócio? É racional? Não, é emocional. Então como é que você trabalha a crença em você mesmo, estando num ambiente com pessoas que te colocam para cima? Essa é a saída. Você pode ler livro, você pode ler livro de autoajuda, você pode ouvir música, você pode fazer o que você quiser, mas ambiente e pessoas que te colocam para cima, que te lembram que você tem valor, que lembram o teu propósito, que mostram para você que você está num ambiente de minoria, lutando por algo que nunca ninguém vai ter lá fora. Lembre-se do texto do Orwell. Quem não se desafia, quem não cutuca o lado sentimental, quem é só racional, nunca vai ter o resultado de uma pessoa que trabalha nesse lado, nesse hemisfério. Nunca que se joga. Tem gente aqui que está no marketing de rede, está aqui, mas é muito racional. É ainda aquilo assim: não vou convidar essas pessoas, porque... Não vou fazer isso, porque... É muito racional, cara. Se livra disso, cara. Você não sabe o que o outro ser humano está passando. Talvez um simples papo aberto sobre problemas e soluções e um abraço no final do papo traga essa pessoa para trabalhar com você. Agora, quando você fica racional em relação a cadastro combo de 300, cadastro, você complica robozinho, apresenta o plano racional lá fora e traz para o sentimental aqui dentro. Por isso que eu falo, cara, vocês já me ouviram falar isso várias vezes e eu continuo batendo. Por que que eu fico tentando organizar as Opens toda terça-feira? De maneira incansável. Para tentar mostrar para vocês e proteger vocês do mundo lá fora. Esteja aqui, caramba! Toda terça tem. Toda terça eu venho, eu chego aqui, eu carrego o projetor para vocês. Ou não? Eu sou o primeiro a chegar. Talvez, às vezes segundo, mas a Dani é a primeira, eu sou o segundo. Né, Dani? Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a ir embora. Eu carrego o projetor e a Dani bota os produtos aqui em cima. Eu ligo o cabo, boto o Durex no chão. Eu preciso disso, gente. Juro pra você, eu preciso disso. Por que que eu faço? Porque eu sei a arma de proteger vocês lá fora. Eu não tô falando que Durex é a solução, não, tá? Tô falando pra qualquer parada na vida. Se fosse medicina, eu ia fazer igual. A arma pra proteger vocês lá fora é aumentar a crença de vocês aonde? Aqui. Traga o seu convidado pra cá. Bota o cara sentado aqui, deixa ele sentir. Não tenta julgar, tenta ele sentir. Bota o cara aqui, porra. Deixa ele sentir a atmosfera. Apresenta ele para as pessoas. Faz ele abraçar as outras pessoas. Desconstrói o braço cruzado deles. Essa é a solução para você aumentar a tua crença em você, no seu negócio, no seu produto, na sua indústria. É o ambiente e as pessoas. E quando você fica ausente, some das reuniões. Eu não conheço ninguém que começou a sumir das reuniões e que não tenha desistido. Não conheço ninguém. Não dá para fazer. Por isso que o Basílio falou muito bem. O online, você está nessa atmosfera aqui? Não dá para virar diamante no online. Não teve nenhum caso de diamante no online ainda. Ah, mas a Fabi virou na pandemia. A Fabi tem 10 anos de multinível, gente. Só 2 online. Você não constrói. Ninguém nunca construiu 100% online no Brasil, tá? Eu não conheço outras culturas. Mas do jeito que a gente é, calor humano, a gente precisa de estar próximo de outro ser humano. Não dá! Você tem que apertar a mão, você tem que viver, olhar no olho, você tem que acreditar. Se eu for um pilantra, é muito mais difícil mentir para vocês aqui presencialmente do que no online. Traz para essa atmosfera. A gente aqui no Rio está propiciando isso para vocês toda terça-feira. Toda terça. Semana que vem, na terça-feira, vai ser o Obadia carregando o projetor. Por quê? Porque eu vou estar carregando o projetor em Caxias e Passo Fundo. E na outra semana, Obadia vai estar carregando o projetor de novo. Por quê? Porque eu vou estar carregando o projetor em São Paulo. Levando a oportunidade das pessoas poderem se desenvolver e perceberem isso. Então, como é que você trabalha a tua mente, aumenta a tua crença em você, estando num ambiente propício, com pessoas propícias para isso? Eu não vou entrar em mídia social, não. Mídia social, ele entra muito num tema de que não acredite no que as pessoas vendem em mídia social. Você sabe qual foi o último lançamento? O último levantamento das mídias sociais? Eu não lembro a fonte. Peço perdão, mas eu li rápido. 89% do que é colocado nas mídias sociais são mentiras. 89% são mentiras. E ele julga mentira, sabe com o que também? Por exemplo, você pega um Cristiano Ronaldo vendendo cueca. Quem sabe o Cristiano Ronaldo já viu ele vendendo cueca. Ele é garoto de propaganda de marca de cueca. Eu estava seguindo o Cristiano Ronaldo, nem sabia por quê. O que ele menos faz ali é mostrar futebol. Parei de seguir. Meio que manada, sabe? Todo mundo segue, então tem que seguir. Eu parei de seguir. Você acredita que o Cristiano Ronaldo acha que aquela cueca fielmente é a melhor cueca que existe? É mentira. Ele ganha para vender aquela cueca. Então 89% do que está ali é fake. Vocês já viram vídeos sendo feitos assim? Por exemplo, tem aquela pessoa, eu sigo uma menina que ela trabalha com influencers. Né? Ela trabalha com influencers. Então ela mostra os bastidores dos vídeos das influencers. É ridículo. É tudo fake. Eu não estou falando que a influencer é fake, não, tá? Isso é uma carreira nova. É louvável até, porque se existe oportunidade, as pessoas trabalham. Não estou criticando influencer. Já passei dessa fase. Já passei. Já parabenizo. E não é fácil, tá? Vocês acham que é fácil? Puta! Deve ser um saco ficar com aquele vídeo na frente, lá, gravando o tempo inteiro. Mas o que eu digo que é fake? Aquela rebolada que mostra o corpo dela perfeito, teve alguma... Cara, o que tem de durex segurando não sei o quê? O que tem de não sei o que lá puxando a cordinha de não sei da onde? 89% do vídeo que você vê no TikTok é fake. E você compara o teu mundo offline com o mundo online das pessoas. Isso te destrói. Quando você se... aumentou pra caramba depois dos Instagrams da vida... O Basile gosta dessas culturas inúteis aí. Mas aumentou pra caramba o número de suicídio de jovens norte-americanos por causa de mídias sociais. Você soube disso? Não? Putz, você não leu nenhum negócio do McDonald's ali que você... Aumentou o número de suicídios de jovens americanas por causa de mídias sociais. Porque o cabelo dela é assim, porque não sei o que dela é assim, porque a barriga dela é assim. E ela começa a ver que ela não é assim, que ela não é tão cool, e ela se mata. A crença de um jovem em si é grande ou pequena? Minúscula. Está formando ainda ali uma crença em si. Ela se mata. Depois bota no Google. Suicídio, jovens americanas, mídia, sei lá como é que é o tópico que você vai botar no Google aí. Então procura. Eu não. Ou não também. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Para você fazer para casa, dever de casa. Tá? Tira uma foto aí. Principalmente para quem não acredita muito em si. Vou deixar vocês tirarem foto. Eu vou beber uma água. Eu já li. Vamos lá, tópico número 1. Crie uma lista de realizações passadas. Ela vai ajudá-lo a começar a acreditar mais em si. Lista de realizações passadas positivas, boas. O que você fez de bom no seu passado? Liste tudo. 2. Converse com pessoas. Olha aí, pessoas na jogada. Pessoas que te amem. Não é que você ama, é que te ame. Mas como é que eu sei que a pessoa me ama? Pessoa, quando te ama, ela quer o seu bem. Tá? Defina metas realistas. Elas vão ajudá-la a acreditar em si e na sua capacidade de ser bem-sucedido. Metas pequenas, realistas, para você poder atingir. Qual é o objetivo dessa dinâmica? É você atingir, para você ver que você é capaz. Porra, vou vender um Naara por mês. Não sei vender nada, mas vou vender um Naara por mês. A meta é grande ou pequena? A meta é pequena, mas se você realizar, você concorda que você vai ficar mais feliz do que não realizar? Tarefas mais fáceis. Reflita sempre ao final do dia. O que aconteceu? O que eu poderia melhorar? Seja persistente. Conecte-se com os outros. Olha o ambiente. Isso não é meu não, tá? Não foi eu que criei isso não. Pense positivo a respeito de si mesmo. Treino. Tem gente que fala, minta para você mesmo. Nossa, mas o que significa isso? Vira, sério, é um mantra. Ué, você não decorou Ave Maria e Pai Nosso? E na boa, você decorou Ave Maria e Pai Nosso sem saber o que significava as palavras, sim ou não?
Sim.
É isso, repita, é mantra. Talvez até hoje você não sabe o que significa Pai Nosso e Ave Maria, mas você repete, é mantra. As palavras que você está falando são o mais importante? Não. Por que é importante você rezar? Conexão que você tem com o Papai do Céu. Você não precisa nem rezar Ave Maria cheia de graça. Não, você pode conversar com o Papai do Céu. Tem várias e várias instituições que falam isso. O grande objetivo é você estar mais conectado com Deus, da sua maneira, da sua religião. Então crie um mantra. Qual mantra que você quer? Olha para o espelho todos os dias, todo dia de manhã. Não vai ser ridículo porque ninguém está te vendo? Fala assim, eu sou incrível. Esse dia vai ser foda. Ninguém é capaz de me superar. Vamos, porra. Vamos, vamos, vamos. As pessoas vão achar esquisito que está fora do banheiro. Dane-se. Baixinho não adianta. 5 sentidos, lembre. Não adianta você sussurrar. Eu sou incrível. Não adianta. Os 5 sentidos, tá? Tem que verbalizar. Encontre formas de seguir em frente. O que são formas de seguir em frente? Em vez de olhar o problema, olha a solução. Em vez de olhar o problema, olha a solução. Sempre. Seja proativo. Concentre-se nos pontos positivos. Faça coisas difíceis. Isso é muito legal. Essa faça coisas difíceis tem muito a ver com cada um tem uma história, cada um tem uma habilidade. Você quer ver? Quem aqui tem dificuldade de cozinhar? É muito ruim na cozinha. Legal? Péssimo na cozinha, né? Quem aqui é muito bom na cozinha? Legal? Pra você que é muito bom na cozinha, você faz coisas impossíveis pra mim. Impossíveis. Quem aqui sabe tocar violino? Ah, levanta aí. Ela toca violino. Rodrigo, é difícil ou fácil tocar violino? Impossível. Isso aumenta a crença em você, porque tocar em violino é impossível para um diretor. Você consegue. Fala para ele, chupa. Saxofone, quem sabe tocar? Quem fala alemão aqui? Alemão. Quem fala outra língua que não é inglês? Que língua? Eita porra, levanta aqui. Quem tem dificuldade em línguas? Eu também. Ela pra gente é muito foda, porque ela fala francês e eu não sei mal falar espanhol. Eu não sei falar espanhol. Não, eu não sei falar espanhol. Não, sou uma anta em espanhol. Fala assim, eu falo inglês. Fala assim, nossa, em espanhol, não consigo. Eu fui pra Cancún, o cara ficava, ah, meu Deus, eu não sei nem imitar. Aí eu falava, não, ok, eu levava pro inglês, ele ficava puto e levava pro espanhol. Eu falei, porra, não quero falar espanhol, você não percebeu? Inglês. O cara, não, espanhol. Eu falava uma pergunta em inglês, ele respondia em espanhol. Eu falei, que inferno. Pra mim, tudo no espanhol tem final com ito. Piquitito, piquitito. Porra, eu sou muito ruim. Eu só aprendi inglês porque eu fui fazer medicina, os livros eram tudo gringo. Eu tive que aprender na marra. Agora, espanhol, inferno. Quem fala pra mim espanhol fluente é um ET. É, pô, mas ela também não vale. É um ET. Como essa língua? A língua não fica legal na boca, não. Não fica legal na boca essa língua, não, maluco. Isso aí é, tem uns trecos ali doidos que saem da boca ali. Isso aí é louco. É louco. Não é isso lá pra falar. Tô louco. Então faça coisas difíceis. Ela toca violino. Ela fala espanhol e toca violino. Rodrigo, chupa. Ela toca violino e fala espanhol. Pô, encontre pessoas que te reconheçam. Encontre pessoas que te reconheçam. Quando a Terezinha ficou de pé, quem foi que elogiou a Terezinha quando ela ficou de pé? Alguém falou, você. A Elvira falou, né? Você é foda, você melhorou muito. Nunca largue da mão da Elvira. E pra aquela pessoa que vira pra você, não dá pra você não. Isso é pra aquele magrelo lá que fica falando na frente pra você, não dá não. Foge dessas pessoas. Simples assim. Ah, mas eu durmo com essa pessoa. Aí é foda. Pula, né? Pula. Hã? Pula. Pratique dizer o que pensa. Eu sou Pulas. Diga o que você pensa. Tem filtro, tá? Mas não minta. A ideia aqui é você não mentir. Se você não quer dizer, você não diz. Ou filtra. Agora, não minta. Essa que é a ideia. Então não adianta, porque senão você fica fake. Porque a outra pessoa acha que você está do lado dela, emanando energia positiva, e na verdade você está emanando energia negativa. Fala, Carla, você é incrível. Carla, pô, quero que a Carla te estrepe, quero que a Carla, não sei o quê. No fundo, eu não estou sendo uma boa companhia para ela. Então, não fala nada. Fica quieto. Ou vira para ele e fala, Carla, nosso santo não bate. Sai fora. Asa daqui. Ajude os outros. Dê atenção à aparência e aos cuidados de higiene. Gente, para quem tem baixa estima, o se arrumar é fundamental. Se arrumar já está vinculado. Eu li recentemente, eu tenho uma amiga, a gente fez uma live juntos, que ela trabalha muito em empoderamento feminino, né? Muito. Empoderamento feminino está em tona, ela fala contra abusos contra as mulheres e tal. Ela tem uma causa muito bacana, eu fiquei amigo dela, fiz uma live junto com ela. E ela fala muito sobre isso, né? Inclusive a marca dela é o batom vermelho, empoderamento feminino vinculado ao batom vermelho, o poder do batom vermelho. Você passa o batom vermelho, bota um salto alto e você se empodera. Tem muita gente que fala, pessoas que mais têm persuasão no palco, o segundo avatar de ser humano que tem mais poder no palco, sem falar nada, quando entra, é a mulher de salto alto com o batom vermelho. A mulher de salto alto com o batom vermelho, ela entra no palco, ela é a segunda persona que mais empodera. O primeiro, por acaso, era profissional de saúde bem vestido. Homem ou mulher? Profissional de saúde bem vestido. A maior credibilidade hoje, vista na revista Veja, recente até, e Forbes Brasil, inclusive, qual é a pessoa que tem mais credibilidade hoje na sociedade é o médico. Momentos de Covid, etc. E qual é o último que colocaram na lista de 20? Sabe qual é? Desculpa se tem alguém aqui. Jornalista. Jornalista. Credibilidade de jornalista está embaixo. Então, no palco, sem falar nada, segunda persona, mulher de salto alto e batom vermelho. Olha que louco isso. Então, esteja bem vestido, homens e mulheres, quando você não acredita em si, esteja bem vestido. Ah, mas o Zuckerberg usa jeans e earring. Amigo, quem já tem resultado? Ah, tá de cueca. Você concorda que se o Zuckerberg vier aqui de chinelo, de dedo e boné, você vai ouvir? O Basile vem de salva-vida, porra. Coma bem, pratique atividade física e durma bem. Isso está tudo relacionado. Coma bem, pratique atividade física e durma bem. Resultados trazem confiança e apoio e aumenta a tua autoestima. Percebimento é igual a autoconfiança. Mostrar a quem ama é igual a apoio. O que isso quer dizer? Mostre que você está feliz. Você concorda que estar feliz é um resultado? Tem gente aqui que acha que resultado é só viagem e dinheiro. Carro na garagem. Eu tenho que mostrar que eu bati o pintal. Eu tenho que mostrar que eu fui para o Havaí. Porcaria nenhuma. Mostre que você está feliz. Você mostra para quem? Você mostra para quem você ama. Você não precisa mostrar para quem você não gosta. Para quem você não gosta é meio que assim... É raiva, né? É agressivo. É o cara que tá lá na viagem em Cancún, grava um vídeo, chupa, ponte, falei que eu tava aqui. Isso você só se autodestrói. Mas mostrar pra quem você ama. Então mostra pra quem você ama que você tá feliz, cara. Mostra pra quem você ama que você ganhou novos amigos. Mostra pra quem você ama que você achou um caminho. Você tava perdidão e achou um caminho. Mostra a sua visão do seu futuro. Que você sabe o que você quer agora. Mostra o resultado do uso do seu produto. Você perdeu peso, você está mais jovem, teu cabelo parou de cair, tua unha está mais dura. Mostra isso para quem você ama. Mostra agradecimento alheios. Putz, uma mensagem que você recebe. O Rodrigo, meu irmão, ele fez um plano aqui. Eu acho que foi a enxurrada que o COI mais recebeu de parabenizando pelo plano. Foi do meu irmão. O COI, no Instagram do COI, a gente tem uma menina aqui que toma conta lá e ela passa pra gente tudo, né? E o Rodrigo, quando ele fez o plano aqui, o número de pessoas que agradeceram e que foi o maior compartilhamento do direct do COI foi no dia que o Rodrigo fez o plano. E eu não estou envolvido. Então, mas é seu irmão. Não, eu não estou envolvido. Foi bizarro. Se o Rodrigo fosse uma pessoa que precisasse mostrar resultado, era pegar as mensagens que tem ali e mostrar para quem ele ama. Pô, aqui, Ramine, pô, você não está acreditando no projeto? Olha aqui, Ramine, porra, a galera, estou fazendo um bem para a galera. Olha isso, que legal. Olha essa pessoa, cara, que legal. Olha o que ela escreveu de mim. Mostra pra quem. Isso é resultado, cara. Isso é um puta resultado. Mostra o ambiente que estão vivendo. Mostra a reunião que você está. Mostra as pessoas que estão aqui. Tira foto depois do ambiente que você está aqui. Por que a gente compartilha a foto com todo mundo junto no final? É resultado. É resultado. Mostra seu network. O percebimento sobre você te dá autoconfiança e mostrar para quem você ama gera apoio. Aqui foi? E agora vamos praticar. Deixa eu. Eu quero que levante a mão e mantenha a mão levantada. Quem? Ah, mas a sua explanação resolveu muita coisa. Legal, mas quem tem normalmente dificuldade em acreditar em si? Levanta a mão. Levanta a mão com vontade, gente. Vamos, agora é hora de ser ajudado. Aqui é hora de... Levanta a mão, com vontade. Você tem? Você tem dificuldade? Você também tem dificuldade? Legal. Continua com a mão levantada, senão eu vou me perder. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Isso. Vamos lá. Você tem dificuldade? Tem um ambiente aqui de pessoas que te conhecem?
Sim.
Sim? Então vem pra cá. Prepara o lencinho. Vem pra cá. Quem conhece ela aqui? Meu Deus! Tá bom, vou mudar a pergunta. Quem conhece bem ela? Legal. Quero que você emita palavras positivas para ela. Ela está num momento mal, eu quero que você fale bem dela. Quais são as características positivas dela? O que ela tem de bom? O que ela transmite de bom para você?
Alessandro, você é uma pessoa extremamente alegre. Me passa sempre boas palavras. É super organizada, didática ao ensinar. Quando você faz treinamento, eu aprendo pra caramba e eu acredito muito em você.
Outra pessoa, passa pra outra pessoa. Que conhece ela.
Inteligente, dedicada e muito esforçada.
Eu te amo de paixão. Qualquer coisa, pode falar comigo que a gente vai chorar junto. Você tem tudo pra ser diamante. Creio em você, porque eu acredito em você.
Quem mais?
Quem quer falar dela? Quem quer falar da Alessandra, né? Quem quer falar da Alessandra?
Alessandra, você é uma pessoa incrível, uma pessoa disponível, uma pessoa com um coração puro, que quando chega perto da gente, dá aquele abraço que cativa, que emociona, que faz a gente esquecer dos nossos problemas e acreditar que é possível diante das dificuldades. Você é um ser de luz e merece toda a luz. Tá bom?
Alessandra, não te conheço, mas o seu sorriso ilumina qualquer pessoa que está do seu lado. Você é linda.
Alê, você é maravilhosa. É tudo isso que todo mundo disse.
Eu também quero falar.
Alê, eu sou dentista. Então é o seguinte, o dentista, ele olha o sorriso. Seu sorriso realmente, ó, já iluminou essa sala aqui.
Eu e Maurício agora, minha flor. Nós dois te abraçamos como seus líderes, te adotamos. Crença limitante em você, meu amor. Você é uma pessoa muito organizada, muito dedicada, que se doa demais aos outros. Você tem um coração gigante, você está sempre pronta para dar, para fazer pelo outro. E você precisa acreditar em você. Só falta você acreditar em você, cortar essa corda e essa âncora que te prende. Conta com a gente.
Alê, é isso. A gente está no maior grupo aqui. Você, do meu grupo, é a pessoa que tem... Uma das pessoas que está mais capacitada. Não sei por que você não acredita em você. Você é uma das mais profissionais, inteligente, trabalha. É porque você está com uma exigência muito grande no teu resultado. Eu queria que metade do meu time tivesse o resultado e sua capacidade de crescer. Você vai ser daquela que vai falar assim, ah, eu demorei 2 anos enrolando para virar diamante, ganhando meu 1 milhão. É isso. Um dia você vai contar essa história e vai ser boa.
Foi bom? Hã? Você sabe, essa dinâmica ela já é conhecida. Você sabe o que isso reflete? Quando a gente está num ambiente bom, positivo, que a gente gosta, a gente não quer mais sair daqui. Você fica ouvindo essas coisas, as pessoas colocando para cima. E é verdadeiro, tá? Eu não escolhi ninguém. Todo mundo se prontificou a levantar a mão aqui, né? É verdadeiro um ambiente, uma atmosfera que quer teu bem, que te coloca para cima, que ajuda você a tocar esse teu lado emocional. E quanto mais você está envolvido com essas pessoas, mais a tua crença em você vai aumentar. Porque um ambiente positivo não tem como não aumentar. Não é prazeroso? Não é gostoso? Salva de palmas. Assim. Quem mais? Vocês, quando tiverem alguém na equipe de vocês que você percebe que tem uma baixa autoestima, faz isso, cara. Pede vídeo para quem conhece ela e manda para ela. Faz um bem danado. Não tem ideia o bem que faz. Para outras pessoas aqui, parece que é besteira, né? Que saco. Não sei nem quem é Renata. Porra, eu me acho foda. Que não sei o quê. Isso é empatia, né? Não é o seu problema isso. Mas é empatia com o próximo. Talvez o seu problema, ela, a Renata, acha um saco. Por exemplo, quem é simpático aqui deve achar retardado mental, um cara como eu, que tem dificuldade de sorrir. Mas era o meu problema. E o bacana daqui é a gente respeitar, cada um tem sua trava. E o nosso objetivo como líder dentro do projeto que envolve seres humanos é ajudar as pessoas a resolver as suas travas. Então, quando você identificar no seu time alguém que tenha dificuldade de autoestima, providencie palavras de pessoas amigas o mais rápido possível. Se não for possível ao vivo, grave vídeo e manda para a pessoa. Você não tem noção como para você pode ser uma besteira, mas transforma a vida das pessoas. Transforma. De quem fala e de quem recebe. E até de algumas pessoas que não tem nada a ver que estão chorando aqui. Não é? Então, isso aqui não tem nada de besteira, nada de bobo. Como eu falei, a crença e a transformação, ela vem do lado direito do cérebro. Ela não é racional. Ela não é racional.